Bem-vindos a Ultra Combo, seu podcast que é imprensa na BGS 2017. Eu sou o Mr. Luca, podcaster ainda entusiasta de games. Habilidade especial, só embarcar no trenzinho da hype, se valer a pena.
E eu sou o Floyd, o pirata. Habilidade especial, beber, beber e beber e esquecer o timão.
Eu sou o Camargo, o cameraman. Habilidade especial, dá carteirada pra fugir do tiozinho da revista e do tiozinho da van.
Olha aí.
Eu tô tentando digerir isso aí, cara.
E eu sou o Danz Augusto, o Orelha. Habilidade especial, ter opiniões sobre jogos que não joguei.
Nossa, que dó, mano. Então, galera, hoje nós vamos ficar 3 horas em uma fila para jogar uma gameplay que já está há meses no YouTube. Vamos percorrer 4.562 metros quadrados do evento pelo menos umas 17 vezes. Vamos pagar 3 vezes no preço de um almoço e até 5 vezes no preço de uma água. E no final a gente ainda vai gostar muito de tudo isso, porque nós somos gamers e hoje nós vamos falar da BGS 2017, mano!
Aê! Floyd, Floyd.
Eu quero começar aqui perguntando um negócio, já que eu sou o Orelha, e quanto aos jogos eu sei, acompanhei na internet e tal, mas vocês que foram, participaram, eu quero saber primeiro sobre a organização do evento. O espaço, as filas, pra jogar, pra entrar, a comida lá, como é que foi lá em questão de... Vocês... Camargo, não sei se já foi pra BGS, mas Floyd e o Mr. Luca já, não já?
Sim, até quem quiser ouvir. A gente encontrou o Camargo ano passado lá na BGS. Só que o Camargo pegou o dia inteiro pra ficar 4 horas numa fila pra jogar 5 minutos de VR. Eu e o Mr. Luca andamos pela feira. Esse ano, pelo menos, a gente não deixou ele fazer esse mesmo erro, né? Esse ano ele tava bem acompanhado. Eu achei o ambiente esse ano melhor do que o do ano passado, que foi a minha primeira BGS, tá certo? Que
é norte, caralho!
É, um era, foi do lado da casa do Mr. Luca.
Então, foi num lugar diferente, num espaço de evento diferente?
Foi num espaço diferente, cara.
Sim, a BGS, ela, desde que veio pra São Paulo, ela era no Expo Center Norte. Ano passado, eles resolveram fazer no mesmo local da Comic Con. Só que não ficou tão bom no Expo Center Norte, é o espaço perfeito. Daí voltaram agora esse ano e ano que vem vai ser no mesmo lugar.
Entendi. Então, acho que o espaço ficou bem legal, os corredores estavam bem espaçados um do outro ali. Tipo, tinha muita gente, mas dava pra andar legal nos lugares onde, tipo, não tinha gente badalada. Tipo, acho que sábado, o Afonso Solano tava lá na Warner, não tinha como chegar perto do stand da Warner.
É,
mas imagina. Fora esses casos, cara, você podia andar tranquilo na feira. Os stands estavam bem legais, estavam bem distribuídos ali. Até hoje não entendo porque a necessidade da Microsoft está do lado da PlayStation, mas eles preferem assim, né?
Acho que um acaba se ajudando ali, né? Que um atrai gente e também vai olhar pro lado azul ou pro lado verde da força, não importa, sabe? Vai ter gente do lado de lá, pra não ficar tipo algo muito distante da...
É, pra todo mundo, pra todo mundo na PlayStation ver o Porsche lá na Xbox.
É verdade. Venha para o lado verde da força.
Exatamente. Mas vê,
os 3 anos que eu fui sempre foi um do lado da outra.
De uma forma rápida, assim, a minha opinião, eu acho que como feira estava melhor, estava tudo bem organizado, os stands também, a coisa estava bem organizada. Por exemplo, ano passado a Sony distribuiu senhas, né, numéricas mesmo, dava a senha na mão ali. Desse ano tinha um aplicativo para você se cadastrar, apesar de ser para você poder ter uma experiência lá, jogar alguma coisa. Então, as coisas estavam bem organizadas. O único problema, que é um ponto positivo, que é um problema também, era o volume de pessoas, que acaba lotando a feira e fazendo mais... assim, de forma mais... ficar mais difícil de você acessar um game mainstream, alguma coisa assim. Mas isso é positivo também, é legal que a feira tá crescendo, mais gente tá participando. É. Isso é legal.
Forma é esperado, né? Esperado.
É, assim, até por questão, a quarta-feira foi o dia da imprensa e do povo que comprou o pacote VIP. Na quarta-feira já tava difícil jogar algumas coisas mainstream. Porque foi um dia um pouco mais restrito. E já na quinta-feira, depois a gente até conta quando a gente foi jogar um jogo lá, Mr. Luca, que a gente pegou uma fila vazia e quando olhou pra trás, tipo, tava cheio de gente, tipo, atrás. Porque pra imprensa, todo dia abria meio-dia e pra galera abria 1 da tarde. A gente entrou na fila do jogo, tipo, meio-dia e 55, olhou pra trás, cara, já tava, tipo, impossível. Se a gente não jogasse aquela hora...
Esse ano, compraram muito mais pacotes VIPs, cara. Teve muita gente comprando, teve nem que comprou pacote VIP pra vir um dia só. Normalmente a turma compra mais barato e tal, mas eu acho que por causa do Kojima e de algumas outras atrações, o pessoal tava comprando mais caro pra poder ter acesso antecipado e tudo mais.
Sim, e esse ano teve o Kojima, né, cara? Tipo, pra quem gosta do...
É a primeira vez que ele veio ao Brasil.
Do jogo, né, cara? Pra quem gosta do cara, que é... Dificilmente alguém não gosta, mesmo o cara que não é o fã da série Metal Gear, sabe quem é o cara. E é um... chama, né? O Ed... Cara, ele ofuscou o Ed Boon, ele ofuscou todo mundo ali na feira, né? Mas...
Pior que ofuscou.
Foi, tipo... É compreensível. Ed Boon já não é a primeira vez que vem também, então...
Phil Spencer,
Ed Boon,
né,
Phil Spencer.
Tinha uma galera...
Phil Spencer tava por lá também.
É, tinha uma galera de peso ali, realmente... O pessoal só falava de Kojima, né? E assim, sobre o Kojima, já que a gente tá falando dele, a gente já conversou sobre o que a gente achou da participação dele, que ele se apresentou no palco principal lá. O meet and greet eu acho que eu achei legal que a galera teve a oportunidade lá de autografar seus jogos e coisas do tipo, tirar uma fotinha pra guardar pra sempre, mas a apresentação a gente achou meio fraquinha, né?
Então, o maior problema da apresentação dele não é, assim... Foi uma apresentação curta ali, legal. Mas o problema é que antes da própria BGS, nós recebemos e-mails, olha, coletiva de imprensa, tem que se inscrever a partir de 4 horas. A gente tava aqui com o dedo no F5 esperando pra conseguir. Eram só 1000 vagas e tava lá, tipo, 1 hora de conferência lá com ele, na sala pra imprensa. E aí nós conseguimos, ficamos muito felizes. E chegamos lá, cara, na quinta-feira, né? E foi no campo aberto, lá no palco aberto, pra todo mundo. Tipo, eles iam da BGC lá, eles ignoraram toda a questão de convites. E aí ele subiu, recebeu um prêmio, foi legal. Fizeram
Pode
5...
Ser um elitista. Você não queria que as pessoas...
Não, não, cara, pelo contrário.
Eu não queria que o Pedrinho Gameplay ficasse em pé na minha frente com aquela câmera dele, só isso.
Pelo contrário, cara, mas aí, aí fizeram algumas perguntas que alguém mandou provavelmente pelo Twitter, algum lugar, e ele respondeu, assim, o que era uma coletiva de 1 hora levou 20 minutos com a premiação, e o que era uma coisa restrita, que a gente imaginou, foi aberto ao público. Ok pra mim, cara, a forma que a gente escreveu, a expectativa que a gente criou pra chegar lá foi tipo, mano, a gente vai estar numa sala restrita, 500 pessoas por dia, pra ver o Kojima falando por 1 hora. E a gente chegou lá, foi um lugar no campo aberto. Pô, todo mundo pôde ver. Foi legal.
Não, mas vamos ser sinceros. É. O que valeu do Kojima mais foi o meet and greet e as exclusivas dele. O pessoal que teve as exclusivas tirou bastante informação. Essa daí foi mais tipo pra agradar o público. Eles deixaram aberto mais pra todo mundo lá ver ele falar que ele queria ser astronauta e já era.
Ah, o melhor momento pra mim. Também... Eu preciso contar pro Danilo isso aqui. Fala. Dance. Cara, tipo, pegou e não sei se vocês repararam, mas tipo, pergunta lá do Twitter: ô Kojima, qual é o seu game favorito? Aí ele falou lá: Super Mario Bros. Arigatou gozaimasu. Aí tipo, aí a gente já todo mundo, daí esperou traduzir, né? Aí beleza. Aí traduziu, falou: eu gosto muito do Super Mario Bros, não sei o quê. Aí depois o malucão que tava apresentando lá, ele falou assim: é legal que o Kojima gosta do Smash Bros e tal. What the fuck?
Tem não nada a ver uma coisa com a outra.
Mas assim, cara, no balanço legal depois que aconteceu, assim, na hora foi um pouco frustrante, mas depois foi bem legal, a gente pôde ver o Kojima, é uma coisa que, vamos pôr assim, distante pra muita gente, cara, tanta gente queria estar aqui, a gente pôde estar aqui e ver. Mas assim, eu fora imagino, tipo a pequena frustração por achar que ia ser algo mais por achar que ia ser algo mais restrito, mas acabou sendo, pra mim foi positivo no final, né?
Foi, eu imagino que tenha sido, porque assim, foi tão alardeada a propaganda em cima da BGS sobre ele estar aqui no Brasil, Kojima pela primeira vez, o criador do Metal Gear e de outros jogos e tal, e acaba que assim, seria triste pra muita gente ir e não conseguir uma coletiva de imprensa, conseguir comprar a BGS, que não é uma coisa barata, e vir pra São Paulo ou ir pro evento e tal, e não ver o Kojima. Então acho que houve aí, tipo, a gente fez tanta propaganda dele, dá pelo menos uma palhinha, tipo, 20 minutos, recebe um prêmio, responde as perguntinhas, e é isso, a galera viu o Kojima, tirou foto, e é isso aí. Eu acho que foi uma decisão pra o público em massa, entendeu? Em vez de a parte jornalística e tal, foi mais uma coisa massa velho, assim, mas tipo, pô, que massa que o Kojima tá aqui. Então acho que foi uma decisão pensada nesse ponto, entendeu? Assim, da organização e tal. Eu concordo contigo que era pra ser, ou pelo menos parecia ser algo mais exclusivo, pra, fechado pra jornalista, pra imprensa e tal, mas, né, acabou sendo assim, e pelo visto, assim, eu tô vendo o que tá falando, mas no geral foi bem legal, né? Não vi muita gente reclamando. Foi até bem organizado. Eu pensei que poderia ter, né, alguma confusão, alguma coisa, mas pelo visto
não,
foi...
Não, o vídeo foi bem organizado. Todo mundo nas cadeirinhas ali, foi todo mundo se comportou bacana e tal. Foi,
agora,
foi...
só pra gente não ficar falando só de Kojima, queria dar uma passada, uma pincelada rapidinha no Phil Spencer, que ele deixou um recado bem legal. Que entrevistaram o cara e ele falou que essa picuinha, né, de console war, cara, não tem nada a ver, e que ele tem muitos amigos na Sony, ele tem amigos na Nintendo e, tipo, não se deve torcer pelo mal de uma outra companhia, né? Isso é o óbvio, né, gente?
Ele mesmo tem um PlayStation, ele tem um Switch, ele diz que no Twitter mesmo, ele, pô, ó, Horizon Zero Dawn, porra, jogão, joguei aqui. Uhum. Então, o cara abertamente...
legal,
gamer,
né?
Sabe? É, ele joga tudo, não só da companhia que ele faz parte, mas das outras empresas também. E assim, com eventos recentes envolvendo página de fanboys aí, do Xbox e tal. Nossa. É legal ele ter esse posicionamento de que, olha só, galera, vamos se abraçar, todo mundo se ajuda, todo mundo gosta de videogame. Por que a gente vai estar brigando? Todo mundo aqui só quer jogar,
por aí,
sabe?
Cara.
Não tem porquê. Não tem porquê ter essa picuinha. É legal.
Foi um bom recado.
Eu até falo por mim, assim, acho que eu tenho... Sempre tive preferência pela Sony, pelos consoles que eu tenho, né?
Cara, Sonista!
Não, que a gente tem, eu jogo muita coisa no Xbox também, mas, cara, a minha maior surpresa, cara, tava no stand do Xbox.
Phil Spencer também deixou um recado com relação ao Xbox One S. Xbox One X.
A X então, caixa X.
Caixa X vai chegar no Brasil agora em dezembro, provavelmente no Natal aí. Nos holidays, né?
Prometeu. Não, a do Brasil é o S, né?
Vai chegar o caixa X.
Preço oficial.
Exatamente.
Ah, o X vai chegar no Brasil ainda, assim, não tem preço oficial, né? Todo mundo tá cogitando 2.800 pra cima, 3.000 e tal. Mas enfim, não tem preço oficial e só chega no fim do ano. Lá pro Natal, um pouco antes e tal.
5.000.
Porque
mil.
Assim, a conversão do Brasil, você pega $500, multiplica por 10.
Não, você pega o SNES Mini, cara, $60 lá fora, R$800 aqui no Brasil.
Caralho, não faz sentido. Mas enfim, isso é outro...
É outra coisa, né? Mas...
os caras estão demorando, eles não podem brincar, a PS4 já tá aí na parada, então tem que trazer logo, né?
Uhum.
E só outro convidado que eu queria mencionar rapidinho, o Ed Boon, que mandou um belo de um "Get over here" pra todo mundo, né?
Eu acho que ele faz isso todo ano e ele adora. Ai, tipo, né? E a galera gosta muito do Ed Boon aqui no Brasil. Mortal Kombat marcou todo mundo, né? E aí, sempre que ele tá, porra, ele chega, manda um "Get over here" e todo mundo aplaude, e é isso aí.
É o cara do show, né, mano? Ele já sabe. O cara tá aí há quase 30 anos nessa aí, o cara sabe como. O que a galera gosta aí, fazendo Mortal Kombat bom até hoje, cara.
Então vamos acabar com as lombrigas do Floyd, vamos falar dos jogos grandes pra ele poder falar qual é o jogo favorito dele desse ano.
Já, né? Vou falar agora, ó, para o mundo.
Vamos começar.
Ó, vou te falar a primeira história. A gente passou na frente do jogo a feira inteira, e a fila de 3, 4 horas, a gente falou, mano, nem fudendo, a gente não vai jogar esse jogo. E aí, desde que no último dia da feira, no domingão, eu acabei chegando mais cedo, né? Eu achei que ia demorar um pouco, acabei chegando cedo. E fui um dos primeiros ali da imprensa, cara. Falei, mano, eu vou correr pra esse jogo, porque essa filona é que o jogo é bom. Cara, passei o crachá e chinelei pra Microsoft pra jogar Sea of Thieves, cara. Cara, Que jogo divertido. Tá no alfa ainda, cara, e o jogo tá muito legal. Tá muito... Pô, quando o jogo estiver pronto, cara, eu não sei o que, que vai... Ou qual vai ser o limite disso.
O limite vai ser você comprar um Xbox.
Ah, é, pode ser.
Eu pensei também.
Isso, então, o ambiente lá tava tipo quatro... Tava dividido em... quatro TVs, assim, alinhadas em várias, tipo, umas quatro, cinco fileiras, né? E era quatro pessoas no time ali, dentro do mesmo barco, aí uma pessoa tem que ficar no timão, outra pessoa nas velas, outra no guia, quando o navio bate, alguém tem que ir lá consertar. Cara, e é muito da hora. Aí você tem que... A ideia, tipo, tem os mapas lá que você recebe, a bússola, e você tem que guiar o cara no chat de voz, né? Pra vocês chegarem na ilha certa e lá pegar os tesouros, e lá tem... caveiras, quando você tá chegando perto do tesouro, que é coisa de pirata, né? E o sacana do cara, sacana não, né? O cara que tava lá instruindo a gente no jogo, mandou duas, como já tava tudo em rede, ali ele mandou tipo, três, quatro grupos pra mesma ilha, cara. Então, tipo, a gente teve que também se degladiar pra pegar o tesouro. A gente conseguiu pegar, os caras estavam dizendo, conseguimos pegar um baú, e aí quando a gente foi pro barco, a gente tinha perdido o barco, porque tinham estourado o barco.
Putz.
Cara, aí não, aí tipo...
É. Vamos pegar aquele tesouro ali, quando volta...
Não tem navio.
É. Vamos voltar para o barco.
Não, e aí tem uma mecânica de recuperar o barco, tipo, tem uma sereia que fica no mar lá, que ela te coloca num barco novo, né? Tipo, pra, tipo, não dá game over tão rápido assim. E, cara, e aí? Putz, é muito da hora. Tipo, eu caí do barco quando tava em guerra lá, pulei o canhão e caí no mar.
Você só tem um trabalho, aí você cai do barco.
Não, aí eu tô na... Aí você vai nadando e o barco é muito mais... Cara, o mar, cara, é muito, tá muito perfeito, cara. Aí você cai do barco e você vê os dois barcos lá, tipo, se degladiando e você nadando atrás do barco. Eu falei, cara, eu não vou chegar lá nunca.
Lembra que eu tinha te falado que tinha um game indie que foi dado na PSN?
Sim, sim.
O nome do game é Lovers in Dangerous Space Time.
Space Time.
Isso, sim. Porque, não sei se você jogou, Danz, é um jogo onde você tá numa nave mãe lá, em que, tipo, tem várias funções que você tem que fazer dentro dessa nave mãe. E aí, tipo, você tem que assumir os controles diferentes e, tipo, quem vai fazer o quê... É decidido lá entre os jogadores. E pelo que o Floyd falou, a ideia do Sea of Thieves é mais ou menos essa. Você tem que se organizar com seu time pra decidir quem faz o quê, pra poder ser um time mais organizado que vai ganhar do outro time, né, por exemplo. E vai ser bem interessante, vai demandar bastante. Não,
e o bacana, cara, é que a gente se organizou muito rápido. Tipo, do nada ele falou, meu, tipo, eu fui lá pra guiar os caras, um cara foi pro timão e os dois caras na vela. E aí, quando a gente desceu, a gente foi se organizando, cada um ia pro leste, oeste e tal. Na hora de voltar pro barco, quando apareceu um navio em cada lado, cara, pra começar a guerra, cara, a organização foi pro caralho. Aí tá todo mundo nos canhão, aí eu tô vendo, tipo, três canhão, três pessoas e uma pessoa na vela. Caralho, quem tá no timão? Não tinha ninguém.
Ninguém no timão.
Aí, tipo, alguém tem que consertar. Cara, o pânico instaurou, tipo, alguém tem que consertar o navio, alguém tem que continuar atirando, alguém tem que ir pro timão. Cara, me surpreendeu demais. Assim, pra mim, foi o melhor jogo que eu consegui jogar nessa BGS. Inclusive, eu que tava desdenhando do jogo quando a gente chegou. Falar, pô, eu não vou ficar na fila e tal. É, inclusive, o Camargo falou, cara, não vale a pena e tal, né? Acho que pela experiência dele de quatro...
Eu não gostei muito.
Ele é cartunesco, né, cara?
Sim. Ele é cartunesco. E você pode beber como pirata, cara, nossa, também.
Olha, mas, tipo, na E3, quando apareceu ele e o jogo de pirata da Ubisoft... Cara, eu olhei e falei, mano, Ubisoft na hora.
Sim, mas é porque é bem diferente no sentido de organização de time, né? No caso da Ubisoft, tem, tipo, cada jogador vai ter seu barco. Nesse daí, pelo que foi que tá falando, e pelo que dá pra ver nos trailers também.
Co-op mesmo.
Co-op no barco. E como o Mistelka falou do Lovers in the Dangerous Space Time, o próprio Overcooked, ou um jogo indie que tava lá na feira também, o No Heroes Here. Essa coisa de, tipo, vocês têm uma estrutura pra administrar. Quem vai fazer o quê, não importa. Todo mundo pode fazer tudo. Mas aí vocês, jogadores, se comuniquem e, tipo, um vai pro canhão, um vai pro leme, um vai pra vela, um seja o capitão. Então, enfim, é bem interessante a dinâmica do proporcionado pelo multiplayer mesmo. Eu não tive a oportunidade de jogar, né, em nenhum momento ainda, mas o Sea of Thieves é um jogo que eu tô de olho no sentido de, assim, esperando lançar. É assim, foi, sabe dizer quando é que ele lança? Tinha alguma coisa lá, alguma data, alguma coisa?
Cara, eu acho que vai demorar
2018,
porque ainda quando a gente tava jogando, tava lá bem no canto, bem claro, é um alfa.
Não entendo nem... 2018, e eu tava botando uma fé porque ele vai estar sendo desenvolvido pela queridinha Rare, cara. Tipo, sim, olha, pra galera que fala que a Rare não faz nada, não fez nada na Microsoft.
Então, né?
Eu vi aquele Conker pro HoloLens, cara, não tava botando fé nenhuma na Rare mesmo. Puta que pariu. Conker com fumo crack lá, com mago pra caramba.
O Conker fumado crack, foda.
E ele vai ser exclusivo.
O que vocês vão lançar esse ano? Conker fumado crack e...
Conker Bad Trips, né?
E o Seas of Thieves vai ser um jogo exclusivo Microsoft, né? Vai sair pra Xbox One e o Windows, por enquanto, pelo menos. Mas provavelmente isso não vai sair, né? Pra PS.
No stand do Xbox, vocês querem apontar alguma coisa além do Porsche estacionado lá?
Eu
que
quero dizer
diferencial.
Porque a nossa experiência, imagino que na Microsoft foi: eu perdi de novo pro Mr. Luca no Dragon Ball, como ano passado.
Dragon Ball FighterZ, cara.
Cara, o jogo tá muito legal, hein, cara.
Legal.
Você perdeu com o
Majin Buu. Perdeu pro Kuririn, cara.
Kuririn ganhou de alguém, cara. Essa que é o plot da história.
Se tivesse o Yantia e ele ganhasse, aí seríamos um plot twist.
O caos.
O Kuririn ganhou do Freeza, né? Você tava jogando com o Freeza, né?
Não, o último foi o Majin Buu, cara.
Majin Buu, né? Cara, até a gente conversou com um cara que tava cuidando lá, ele falou, cuidando da fila, o cara falou, não, eu... preferia o Xenoverse, porque tem toda a questão da movimentação, e eu acho que ele tem toda a razão.
Porque esse é exclusivamente, tipo, 2D ali, você vai pra trás e pra frente.
Entre aspas, mais padrão, assim, né?
Ele 2D parece e meio, mais... né? Ele é ele modelado, parece... porém ele é chapado a câmera.
Isso.
E ele lembra muito, como game de luta, ele lembra muito The King of Fighters, porque você tem três jogadores... Dois na espera, né? E dois batalhando ali.
É mais, na verdade, misturado com Marvel vs. Capcom 3, que você alterna entre eles e...
Só que você não pode alternar no meio da luta. Você tem que esperar um morrer.
Não pode, eu acho que... Enfim, não sei.
Pelo menos eu não consegui.
O cara realmente tem um ponto interessante, que o game... O Xenoverse tinha essa questão da movimentação que tem uma cara de Dragon Ball mesmo. O fato de você poder se distanciar bastante do cara e se deslocar de uma forma 3D e tal no espaço ali, voar, aquela coisa toda. Mas, cara, tá tão bonito. Mas tá tão bonito e tá tão gostoso de jogar. Os efeitos de partícula dos golpes.
Tá divertidíssimo, cara.
Nossa, não tem o que falar, o jogo tá bonito e divertido de jogar. Tava no modo, acho que Ultra Extra Easy lá, em que os Kamehameha saíam com um botão, né?
Mas sim, por isso que eu perdi.
sim. Mas com certeza, um jogo pra ficar esperto aí, o Dragon Ball FighterZ, um jogo bem legal.
E mais alguma coisa?
Deixa lá também a gente jogou o Shadow of Mordor 2, o Retorno de Talion, né? Cara, eu joguei lá na BGS 3 vezes em 3 lugares diferentes do Shadow of War. Eu não consegui pegar nada de diferente do primeiro. Acho que o movimento do jogo, as batalhas estão. O gráfico tá assim. A gente já fez um cast Shadow of Mordor. Sabe que a gente, pessoal que não viu, escuta lá e vê que a gente gostou do jogo mesmo. E assim. Parece que uma nova aventura tá legal, mas tipo, toda essa mecânica que os trailers falam, tipo, de você fazer os clãs e tal, eu não consegui ver isso no que tava disponível lá pra gente. Joguei lá, tá legal, o gráfico tá muito parecido com o Shadow of Mordor mesmo.
Tá legal
mesmo.
Porque o primeiro também é legal, né? Então,
sim.
Pelo que tu tá falando, tu jogou o primeiro jogo, sei lá, mais bem feito, talvez.
Uma DLC.
Por aí, cara, foi sem brincadeira. Eu vi, assim, ó, o que eu cheguei a jogar, as batalhas ali. Como a gente tem que jogar 5 minutos, cara, a gente não pode sair explorando. Então, você acha uma pilha de orcs e sai batalhando feito louco. Foi o que eu fiz. E aí, ver as mecânicas de batalha, pô, tá legal. Tá bacaninha. Tipo,
alguma
e como...
pessoa, que eu não vou falar o nome... Febrini. Vai morrer com esse jogo, cara, porque eles mandaram um foda-se bonito pra história do game, pro canon, e agora você vai lutar contra o Balrog.
Não, a cronologia foi pro saco.
Tá,
não,
a cronologia já era.
Febrini vê isso, tem um ataque.
Mas o Gustavo, nosso amigo Gustavo Calastro vai gostar, cara.
É verdade.
Mas assim, vamos ser justos. O Ford falou aí que parece muito igual, então, mas assim, é um jogo de 5. A gente jogou. A gente não, né? Você joga um jogo de mundo aberto em 5 minutos. Então, é difícil.
Não, é o que eu falo. Por isso que eu falo que toda A experiência que eu tive ali foi muito semelhante a tudo que a gente jogou, que eu joguei no Shadow of Mordor. Porque, cara, tipo, você vai falar, eu vou explorar as torres longínquas. Você leva 3 minutos pra chegar lá, você já perdeu mais da metade do seu tempo de jogo. Então, você tem que achar a ação o mais rápido possível pra tentar.
Uhum. Outro game que também estava lá no stand do Xbox e também, é claro, estava no stand da Ubisoft, era o Assassin's Creed Origins, que é claro que a gente não conseguiu chegar perto também.
Nem um pouco. Ó, cara, coisas que a gente não chegou perto na Microsoft, cara. A gente não chegou perto do Forza, não chegou perto do... Alguém jogou o DuckTales lá, o... LuckTales?
Super LuckTales.
Como é que é? Eu não cheguei a ver.
É legal, é legal.
Então,
ele é bem... Ele tem uma característica bem própria. A arte dele é bem bonitinho, cara. E ele é muito, muito... jogos da Rare, cara. Ele tem muito essa vibe de Banjo-Kazooie. Inclusive, você vai conversa com um gatinho ninja lá, ele fala e aí fica miau, 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 miau. Tipo, muito Banjo-Kazooie, cara. Então, tipo, que... Por acaso, saiu bastante jogo agora, né? Porque saiu o Yooka-Laylee, que reviveu um pouco esse estilo. Mas é um jogo nessa pegada e é um jogo de plataforma legal, é bonito. Eu acho que vai valer a pena jogar sim, cara. Vai ser um jogo bem interessante.
Uhum. É. Vai ser aquele jogo que não é um grande destaque, AAA, mas também não faz feio, né? Parece ser bem interessante, assim, no que ele se propõe. E parece bonitinho também.
Ah, eu vi que tem umas paradas de puzzle. O primeiro puzzle que eu fiz lá já não era um puzzle muito, muito simples, não. Mas achei legal, cara. Bem legal o jogo. Joguinho de plataforma gostoso de jogar, bonitinho. Então acho que vai ser sucesso aí. Então a gente vai fazendo a ponte aí pro Assassin's Creed, que a gente não chegou perto, né? Do Assassin's Creed Origins. Porque a gente...
Ninguém chegou a jogar, né?
Recusou. Falou, não, fila de 3 horas, não. Não rola, né? Na moral. Uhum. Tipo,
pra jogar Assassin's Creed, não, né?
É, pra jogar...
Não, é porque assim, vamos ser honestos, pelo que eu tô vendo, eu não joguei ainda, gente, aí ouvintes que estão fanboys de Assassin's Creed, eu não joguei, só que ele me parece Assassin's Creed, olha aí, que eu já joguei os outros, e ninguém vai ficar, tipo, ninguém merece ficar 3 horas na fila pra jogar um Assassin's Creed de novo, porque ele parece bem parecido, assim, ele tá bem parecido com o que era hoje.
Mas agora no Egito, os nossos...
Cara, pior, na Ubisoft, cara, tinha um bagulho pra você escalar, fazer um bagulho de desafio do faraó lá, que a fila tava maior ainda, cara.
É, o pessoal tava preocupado em escalar o negócio lá, fazer o desafio, ganhar o print.
Você sabe qual era o... É uma camisa, um posto, alguma coisa?
Cara, a gente não chegou nem perto. envolveu atividade física, cara, esquece.
Ah, eu queria jogar Just Dance, mas era muito a fila também.
Cara, Just Dance...
Não, jogar Just Dance é foda, não. Gente, pelo amor de Deus.
Eu falei que eu queria.
Se Assassin's Creed é o mesmo jogo, Just Dance é mais ainda o mesmo jogo.
Não, cara.
Quando eu vou defender meu Just Dance.
No último dia, cara, a gente tava passando lá na frente da Ubisoft, né? E tava tendo a final do Just Dance na BGS. Aí a gente andando. A gente só viu o Camargo. Para e espera. Espera que eu quero ver. A gente viu os caras dançando lá a última música e aí falou, pronto, agora a gente pode ir embora. E o Camargo ainda disse, eu faço melhor.
Ah, tá, não. Não, a bicha que tava dançando lá, puta, muito, muito solta lá, não consigo fazer não. Mas a Just Dance é que nem FIFA. É a mesma coisa.
A
mecânica é, mas a coreografia é diferente, tem uma coisinha ali diferente. Todo mundo joga FIFA todo ano porque trocou time, a gente joga Just Dance porque trocou música.
Calma. Exatamente, é outra música. O Just Dance lança DLCs com música. Ele podia ser um Just Dance Forever, o nome do jogo.
É o Guitar Hero de dança, né?
Tem uma coisinha ou outra aqui ali, tipo, jogar online, multiplayer, não sei o que.
Jogar com pessoas. Vocês não sabem o que é jogar aplauso e ficar jogando na cara dos outros que você ganhou na coreografia de clipe, filho. Vocês não sabem o que é isso.
Não sabemos.
Não saber.
Bom, voltando aí na Microsoft,
o que
ainda.
O que mais tem na Microsoft?
Tinha Cuphead, você chegou a jogar Cuphead na
Microsoft? Cuphead.
Tinha um jogo brasileiro, o Eternity, tava lá na Microsoft também, tinha acho que duas telas pra ele.
E tinha o Xbox One X.
Sim, tinha...
Que tava uma fila gigante lá.
pra jogar no, o Assassin's Creed, né? Eu acho que é o Assassin's Creed que tava rodando. Ah,
eu acho que era ele, cara. E aí tava tendo o telão lá, o palco também da Microsoft, vários desafios de daquele jogo novo que dá o nome pra esse cast num dos seus combos. Tipo, o desafio de Killer Instinct, cara, o jogo que saiu com o Xbox.
Não, mas é um clássico, vai, cara.
Sim, sim.
É campeonato de Street Fighter.
Não, mas pelo menos Street Fighter é o 5, né, cara? Saiu depois e tal, né?
Então a gente já fez a ponte pra Yubi, então vamos falar do game que a gente conseguiu jogar por um milagre, a gente chegou, entrou um pouco mais cedo.
Cara, a história como a gente chegou, tipo, foi sem brincadeira, a gente tava andando lá no stand da Sony, aí a gente foi tentar pegar a fila de backup de um jogo lá, e aí a gente encontrou o Bruno Carvalho, do 99 Vidas e do Reload. A gente começou a conversar, bater um papo lá de boa, tava tranquilo.
A gente encontrou os novos amigos do Floyd. Vamos
sim, meus amiguinhos.
Foi uma musiquinha aí de felicidade quando o Floyd falar.
Não, aí do nada a gente conversando lá, batendo um papo mó bacana, aí eu me selo com ele. Aí falou, cara, o South Park tá vazio, tenta jogar agora que depois acho que vai ficar difícil. E aí a gente acabou indo jogar, cara, a fila tava vazia. A gente pegou, cada um pegou uma máquina lá pra jogar. Porque a gente olhou pra trás, cara, tinha uma fila gigante. Isso, tipo, a gente entrou na fila 12:55, uma hora abriu o portão e a fila já tava um absurdo. E, cara, o jogo tá muito mais errado, mais politicamente incorreto do que o Stick of Truth, cara. Quer falar dele, Vitor Luca?
Já pelo nome você vê, né? Que é tipo, literalmente o cu rachado, né?
É a venda que a bunda força.
O cu rachado. O cu rachado seria um bom nome, cara. Bom substituto. A fenda que a bunda força é um bom nome, mas o cu rachado é legal também.
Não, cara, fala aí do jogo, Mr. Luca, que sua experiência.
Cara, minha experiência foi simplesmente, comecei a jogar um game onde crianças disfarçadas de super-heróis entravam num clube de striptease pra interrogar strippers, depois eram abordados por marmanjos bêbados e tinham que fazer lap dance nos marmanjos pra poder conseguir informações.
Cara, eu achei um absurdo, cara, tipo... Aí eles falam, isso conversando com os caras adultos, vamos pra sala VIP e tal. Quando corre pra sala VIP, que tá o seu ajudante fazendo um lap dance lá, sobe e desce no cara,
eu acho do South Park, é tipo assim, não é a cena, só a cena assim, delicada. É tipo, você tem que participar ativamente dela, né? Porque, por exemplo, pra você fazer minigame do lap dance lá, na hora que o menino tá, o new guy, New Guy, como é que é o nome do seu personagem? Eu não lembro.
Não lembro.
É sempre o novato.
É o novato. Aí você fica, quando você tá dançando lá no colo do cara, pra ele ficar rebolando em círculos no colo do cara, você tem que ficar girando o analógico. Aí depois você tem que, simulando os movimentos. É meio desconfortável de fazer isso.
Caralho, que errado. Velho.
Mano,
uma criança,
e
foi muito... né?
E a mecânica da luta, cara, ficou diferente agora do do
agora
que era.
Ah, agora não é RPG por turnos mais, ele é tipo RPG tático, né? Cara?
Ele é um cenário bem pequeno e é tático agora, né?
É tático, você tem que se movimentar nos quadros lá e aí você tem que ter uma certa distância pra dar os ataques e tal. Ficou mais profundo, eu acho, a mecânica de batalha lá.
Cara, passou 50% da minha raiva que eu tinha com o jogo. Cara, foi muito divertido, foi muito legal.
Mas tinha o pre-order.
Eu não fiz o pre-order, cara. Eu não fiz o pre-order, eu tava com a grana pra comprar no lançamento, porque não ia dar nada de novo pra mim, né? Se fazer o pre-order ia ganhar o Stick of Truth que eu já tenho, então nem fiz.
Você ia ganhar a toalha também, você ganha o personagem da toalha.
Perdi. O jogo saiu um ano, cara. Eu ia pagar pra receber um jogo um ano depois, cara. Isso é louco.
Ainda na Ubisoft, a gente tinha o Far Cry 5, que era um jogo bem legal, com também 5 horas e meia de fila.
Na verdade, na Ubi, a gente não jogou mais nada, cara, porque eles trouxeram o Assassin's Creed, o South Park, Far Cry e o Just Dance. Isso, foi isso, né?
Isso. Precisa.
Far Cry seria interessante jogar pela questão acho que rola um mundo aberto ali pra você fazer o que você quiser, né? Por 5 minutos, depois de 3 horas e meia de fila. Então você, é. Você poderia experimentar algumas coisas lá. A gameplay agora que você tem um
cachorro. E assim, cara, a Nayubi, cara, tava numa casinha ali, as máquinas, e a gente não conseguia ver o jogo de fora. E o ano passado a gente teve essa mesma experiência com Resident 7. Quando a gente entrou na casinha, era o mesmo gameplay que tava disponível há meses pro Play 4.
Posso te falar? Se você fosse no stand da PlayStation, lá tinha o Far Cry,
tinha 4, também.
O Far Cry 5 também. Então dava pra você pegar tudo que você não tava vendo na casinha.
Então, eu não quis ver também.
Não, o gameplay é, tipo, cara, na moral, sendo sincero, eu infelizmente perdi o dia de imprensa. Se tivesse chegado cedo no dia de imprensa, conseguiria ter jogado os grandes títulos que eu queria. Infelizmente eu perdi. Aí depois, nos outros dias, pelo volume de pessoas, não dá pra ficar 3 horas numa fila pra jogar 10 minutos de Far Cry, que é o gameplay que todo mundo já viu aí, tipo, 10 minutos de gameplay de Far Cry, 20 minutos de gameplay no PS4, aquele mesmo gameplay, tipo, aquele mesmo espaço limitado que você tem pra jogar, então não dá, seria só pra experimentar um pouquinho, ver como é que tá, sentir e tal, mas infelizmente não deu. Então, vamos
passando pra PlayStation. A PlayStation, cara, legal que, tipo, cara, de um lado, pegar os dois polos do stand, em um polo que era colado com o stand da Microsoft, tava o FIFA. E no outro polo que tava perto do stand da Ubisoft, tava o PES, cara. Tipo, não pode colocar um perto do outro, cara.
Não, tem que separar. Pra...
Não, é... Tá maluco? Vai dar briga ali.
Vai que a galera do PES tromba com a galera do FIFA, né? E vira
é que nem,
rixa, né?
É que nem COD e Battlefield, tem que ficar um separado do outro.
É, tanto que o ano passado foi Battlefield e esse ano foi COD lá, né?
Pra não dar briga, exatamente.
Cara, mas esse ano eles deram bastante espaço pra VR. O que o ano passado acho que tinha 4 aparelhos, esse ano tinha uns 12 mais ou menos. Cada VR com um jogo, né? E eu consegui jogar o Star Child em VR no dia da imprensa. Eu queria ter jogado Moss, só que quem jogou Moss estava comigo, o Rafa do Trova na Taverna, que a gente encontrou lá na quarta-feira. Ele jogou Moss, apanhou pra caramba, cara, no Moss. Rafa, isso vai ficar público, cara. E assim, no primeiro dia da imprensa, ela chegou, pegou fila, joga. Só que no segundo dia eles colocaram a questão do aplicativo pra você agendar. É uma forma que eles colocaram pra organizar, pra não ficar aquelas filas gigantes. De fato, as filas na Sony estavam bem menores por isso, né? Tipo, você agendava no aplicativo o horário do e o jogo que você ia conseguir jogar. Né? Nem o que você quer, o que você consegue mesmo, né? O que tem pra hoje.
Agendou, tinha que entrar na fila de backup e torcer pelo melhor, né? Que era
a fila de backup, ela era fechada também, porque quando eles viram que... Ah, bateu aqui as vagas abertas, eles fechavam na hora, então tinha que chegar cedo pro backup também.
Então, tanto que quando eu cheguei, acho que no sábado, a fila de backup do Detroit Become Human tava gigante. Aí eu falava, cara, se o pessoal marcou isso tão rápido, o pessoal também não vai deixar de vir. Tanto que, cara, essa brincadeira, o que eu joguei no stand da PlayStation foi o GT Sports, claro, com certeza, Gran Turismo, joguei o Star Child. Eu não consegui jogar mais nada.
Eu ainda consegui jogar o... Do VR, eu também queria jogar o Moss e o Batman, não consegui. Mas acabei jogando o Until Dawn, o...
Rush of Blood.
Rush of Blood, muito bom. É uma experiência rapidinha, porque é do kit demo, PlayStation VR, mas é muito maneiro, sim, é bem imersivo. É que nem eu falei, a parte do VR, eu já testei o Oculus Rift, o Cardboard, o HTC Vive e agora o PSVR. Achei confortável, imersivo, só não gostei do track dos controles, como é por iluminação. Se tem iluminação nos dois controles e iluminação no VR, ele se confunde às vezes. As luzes se batem, daí a sua mão fica torta, você vai atirar.
Sua mão fica torta.
É sério, cara. Imagina só, você tá vendo a sua mão reta. Às vezes você deixou uma arma perto da outra, do nada, a sua mão tá virada pra diagonal. Porque a câmera ela tá vendo
se duas luzes. Se confunde nas luzes, né?
Ela se confunde. Fora esse jogo VR, que eu achei muito maneiro aí, teve o... Eu joguei também o Monster Hunter World. Cara, tá lindo o jogo, legal. Tá muito bonito. O Monster Hunter World, ele tá no esqueminha que o Floyd fez aí com o Sea of Thieves. São 4 PS Pro.
Estações.
4 estações de PS4 Pro, um do lado da outra. Então o time tá ali na mesma rede. Vai você e os outros caras que estão jogando ali pra matar um único monstro. Tipo, é o jogo inteiro pra um único monstro só. Mas, cara, tá muito bonito. Bom, é que eu tava acostumado mais com o do PSP. Tem uns comandos a mais aí no PS4, mas a troca de arma e os itens tá fácil de acessar. Você aprende rápido ali os comandos e o gráfico tá muito legal. Eu achei engraçado eles falar que todos são PS Pro, mas... falaram, ah, todas as telas aqui são 4K. Sinceramente, se aquilo é 4K, eu prefiro o meu HD, porque olha, o negócio tava pixelado algumas horas, tava meio
feio. Meu HD!
Polêmica.
Não, sério, cara, eu não sei se a tela não tava aguentando o videogame ou se o PS4 Pro não é tudo isso que estão falando. Porque tinha muitas horas, isso eu notei também em outro jogo, que o personagem, ele ficava com riscas pretas, como se tivesse o pixel abrindo. Eu falei, cara, tá muito feio isso. E tirando o Monster Hunter World, eu joguei também, eu queria jogar o Ni no Kuni 2, mas a fila tava um pouco grande.
Ah, tinha lá pra jogar?
O de... Tinha, Ni no Kuni 2 tinha, acho que eram dois consoles ali, só com o Ni no Kuni 2.
Legal, legal.
Só que daí, tipo, como era só dois consoles, tava uma fila um pouquinho grande. Eu acabei pegando o que não tinha fila, que era o DC de NT. Como o Floyd falou, o DC de NT tava em outro stand também, que era bem mais rápido de jogar. Esse eu posso falar, tá muito bonito. Trocaram também os comandos comparado com o PSP, ele tá com os comandos diferentes. Mas tá com personagens clássicos, tá com Hanza do Final Fantasy Tactics. E o cenário, ele tá mais interativo do que o cenário do PSP. Eles são cenários agora, não são aquelas bases de cristal, são cenários focados no jogo e que dá pra você escalar, utilizar ele contra o seu inimigo. Então eu achei que ele ficou muito bonito. Quero pegar um PS4 pra jogar ele, velho. Sério.
É importante dizer algumas coisas. Primeiro, que Camargo é muito fã de Dissidia Final Fantasy no PSP. Segundo, que é um jogo de luta. E é o quê? Não é um contra um, né, Camargo? É mais.
Não, agora eles mudaram. Normalmente era um contra um e uma sumo. Agora você vai coordenar um personagem. Vai escolher dois pro computador poder jogar com ele e tem a Summon também. Eu não consegui invocar nenhuma Summon, não sei como é que tá o esquema de Summons agora, porque antes era por pontos, mas esse daí tá um esquema 3 contra 3, sendo que você só controla um personagem.
Pra eu que não sou fã de Dissidia, eu definiria como Smash Bros. De Final Fantasy.
Exatamente.
Cara, tá com Smash Bros. É de fácil absorção, cara. Você consegue pegar e jogar. Eu apanhei pra caramba. Eu joguei umas 3 partidas e perdi 3 partidas.
Dissidia me parece visualmente confuso, assim. A HUD, tem muita coisa, muita informação, muito... Né? Não, mas sim.
Pra quem já jogou os anteriores, fica fácil de discernir uma coisa da outra.
Mas no final eu tenho um fanservice gigante pra quem é fã de Final Fantasy, né? Então.
Sim, claro. Menos pro Floyd, que ficou irritado que o Skull tá sem a cicatriz.
Sim, não pode, cara. Como não? Tá muito, cara, tá muito bonito, mas está sem cicatriz.
Cara, precede a batalha da praia, cara. Então...
Ah, mas aí ele era um bosta, não tinha bosta nenhum. Não.
E o Mr. Lucas, então... jogou alguma coisa lá no stand da Sony? Alguma coisa que tu
não
queria?
Não joguei. Já pensou se eu tivesse entrado na fila de 3 horas pra jogar Detroit Become Human e tivesse percebido que é aquela mesma gameplay do Connor, cara.
É a mesma gameplay do Connor?
Da investigação, que vai culminar lá naquele final. Que é uma gameplay legal, eu acho que é legal o cara poder experimentar, né, a questão da investigação, como ele vai fazer a investigação. Mas a gente já viu tanto, né, cara, que eu acho que isso já
é coisa nova, vamos e venhamos.
Eu quero jogar o game, eu quero baixar ele e jogar na minha casa, essa que é a verdade.
Ah, e querendo ou não, acho que o Detroit é o jogo que, no stand da Sony, que tem acho que o lançamento mais distante, por assim dizer, que é no... Tá pro ano que vem, na verdade, né? Acho que pro primeiro semestre, porque o resto, cara, já tá aí, né?
O Batman Viaja saiu... eu não sei se tinha um Uncharted Lost Legacy lá pra jogar, mas...
Tava lá, acho que tava, né?
Dead Rising 4 tava lá também com uma DLC boa.
Cara,
lá.
Horizon, e eu não tava especificando se era a DLC.
Não era DLC.
Não era DLC, era só Horizon mesmo.
Isso que vacilo.
Isso, vacilo, né, cara? Mas é pra você ver, a Sony tomou uma postura, o Floyd até falou, tava rolando God of War no telão e vários outros games. Rolou
tava lá o
God no telão, rolou o God of War.
Homem-Aranha,
os caras têm muito game foda, tem o Horizon, como é que é o nome do DLC?
Frozen Wild.
E os games, eles ainda estão na manga, todo na Sony, cara. Todas as cartas estavam na manga, eles preferiam ficar no conservadorismo ali. É claro, né? Não iam mostrar uma demo jogável do God of War
primeiro
na BGS, no mundo, né? Primeiro na BGS.
É porque a Sony tem esse posicionamento de, tipo, os grandes lançamentos dela lançam no primeiro semestre, como foi com Uncharted 4, como foi esse ano com Horizon, Nioh, Nier, saiu tudo no começo do ano. E na outra metade são lançamentos mais pontuais, tipo o Gran Turismo vai sair agora e tal. Mas eles se baseiam muito nessa coisa de contrato de publicidade, conteúdo exclusivo, tipo, vai ter com Call of Duty, vai ter com Destiny 2.
Ah, e a PSX tá aí, né, cara? O mundo vai estar olhando pra PSX.
É, pronto. Aí vai anunciar coisa na PSX pra, sei lá, 2019, alguma coisa assim. E em 2018 a gente vai ter Days Gone, Homem-Aranha, agora o foco que a gente já escuta há um tempo aí. O Detroit. Então eles... E assim... Apesar desse posicionamento de só mais mostrar do que ter pra jogar, eu não reclamo muito porque tem muita coisa pra jogar, sabe? Teve Nier, teve Nioh, coisas que eu não joguei e que estão aí, sabe? Enfim, que outro stand tem lá pra...
Cara, a Warner...
Grande?
Não, a Warner, acho que é a última grande que tinha ali.
Ah, é porque também. Você vê, já foi...
Não, a Warner, a gente pode falar, ela tinha o Shadow of War... Tinha um monte de jogos Lego. Eu joguei o Injustice lá. O Injustice tá muito Injustice bonito, Lego. Cara. Joguei lá com a menina do stand lá, porque eu não tinha amigo pra jogar comigo. Bota a música triste aí. Mas eu ganhei, ela me deixou ganhar, hein, cara.
Ah, isso é mais triste ainda. Aumenta a
música. Aumenta a música agora.
Não, porque a menina tá ali jogando o dia inteiro, cara. Tipo... Eu acho que ela tava ali meio mesmo só com o pessoal que não tinha amigo pra jogar. E tinha bastante jogos Lego, cara. Tinha bastante criança jogando Lego. Tava bem legal. Tanto, alguns jogos do Lego, acho que o Ninjago e o Marvel, tava no meio. As TVs estavam tipo dentro de uma piscina de bolinha, cara. Tipo, pra você ter ideia como que tava. Pra as crianças. Tava
bem público, Floyd, né? Dentro de uma piscina de bolinha, sem amigo, jogando com a menina do stand que deixou ele ganhar.
Não, mas isso era o Injustice, esse cara não tinha...
Não, deixa essa imaginação. Caramba,
criança
não,
triste.
Eu quero imaginar isso.
Eu acho que na Warner tava mais isso, né? Tinha um palco lá bacana e tava tendo várias coisas lá no palco, mas de jogo tava mais bem isso mesmo aí.
Não, acho que fora eles, o maior ali também foi o Black Desert, né? Que apareceu na E3 e tava com stand bem grande também, mas só pra um jogo.
Pô, Black Desert tava com um stand gigantesco, os caras, por ser um game, né? Talvez era o stand de um game maior da feira, né?
Sim.
E que nós conseguimos uma pequena entrevista.
A gente vai entregar uma chave agora, uma palavra-chave, que quem compartilhar esse podcast no Facebook com a palavra-chave que a gente vai falar agora, vai ganhar uma key do jogo do Black Desert.
Não, aqui é o sobrenome da pessoa que nos atendeu lá, um cara muito gente boa lá no estande do Black Desert, respondeu algumas perguntas que nós fizemos. Vocês vão ver agora que é o Legacia. Pode escrever como vocês acharem que é. Legacia com dois S, C cedilha, X, U. Desde que a gente consiga entender Legacia, a pessoa que compartilhar no Facebook o episódio e isso, a primeira pessoa, né? E colocar lá o nome do Legacia, vai pegar a primeira chave do jogo totalmente free com a gente aqui.
Então beleza, vai ganhar um Black Desert Online. De graça, o jogo full. É só colocar o nome do nosso brotherzinho Legacia com o link desse episódio no Facebook. Mas
marca o Ultracombo, não compartilha só o link. Marca o Ultracombo no Facebook pra ser avisado e já poder marcar aí o primeiro ponto.
Então beleza, roda a entrevista aí com o Legacia e vamos ouvir mais sobre Black Desert. Bem, estamos aqui com o André Legacia e a gente tem algumas perguntinhas para você sobre o Black Desert. O modelo de negócio que o Black Desert vai funcionar aqui no Brasil, ele vai trabalhar por preço fixo ou algum tipo de plano que a pessoa vai poder assinar para poder jogar o game?
Black Desert, ele segue o modelo do Buy to Play. Você compra ele uma vez e você tem acesso ilimitado. Dentro do jogo, ele tem microtransações, mas normalmente são de itens cosméticos, itens que não afetam a jogabilidade. Não tem nenhum tipo de subscription, não tem nenhum tipo de VIP, nem nada do jogo.
Perfeito.
Show de bola.
Dentro da parte de compra do jogo, tem um passe de 30 dias. Como que funcionam esses passes?
É o pacote econômico de 30 dias. Na verdade, esse pacote, ele te dá algumas coisas do tipo mais espaço no inventário, mais espaço no banco, mais itens que você pode colocar na casa de leilão durante esse período de 30 dias. Você consegue acesso limitado também à customização do seu personagem, porque normalmente, depois que você criou seu personagem, se você quiser modificar de novo, você vai precisar de um item para isso. Com esse passe de um pacote econômico, você pode fazer isso livremente durante esse período. Não é nada obrigatório, não é nada que afete. E de qualquer maneira, você pode comprar dentro do jogo também na casa de leilão.
Ah, show de bola.
E
hoje, qual é o grande diferencial do Black Desert para outros MMOs que tem no mercado?
É o fato de ser um MMO de ação. O Black Desert, ele tá mais próximo de jogos como The Witcher do que com World of Warcraft, por exemplo. World of Warcraft, esse exemplo, você clica no seu inimigo e o seu personagem faz a ação. Você simplesmente define qual é a ordem das coisas que vai sair, certo? Você fica dependente de a build que você fez, os atributos que você tá usando, do equipamento. Black Desert não, ele recompensa a skill do jogador. Se você conseguir defender no momento certo, beleza. Se você não conseguir, você vai levar na cara, vai apanhar. Mesma coisa na hora de você atacar. Você tem que saber aproveitar as oportunidades. Então isso daí dá um dinamismo muito maior pro jogo.
Perfeito.
Existe algum plano de expandir o número de classes ou incluir outros gêneros nas classes?
Terão novas classes. E isso daí, da questão do gênero, se vocês repararem, as classes mais novas já começaram a ter a versão masculina e a feminina. Por exemplo, classe que ainda não tem aqui, mas logo mais virá. Striker. Saiu primeiro Striker, que é a versão masculina. Em seguida, Mystic, versão feminina da mesma classe. Ninja, temos a Kunoichi. Musa, Maiwa. Então as classes novas já têm esse padrão. Uma classe que saiu recentemente nos servidores internacionais foi a DK. Ela ainda não tem a versão masculina. Existem planos de ter a versão masculina também dessa classe. Então sim, é uma tendência.
Legal, perfeito. Qual o tipo de suporte para o player brasileiro que vocês estão trazendo? Por exemplo, tradução para o português do game, servidores, como funciona para o player esse suporte que vocês dão para o player brasileiro?
O jogo, na verdade, já está traduzido 100%. Existem alguns erros de tradução, claro, tradução é um processo constante, é um processo de melhoria constante, mas ele já está em português. A questão dos servidores, no momento, eles ainda não estão no Brasil. No primeiro semestre do ano que vem, a gente já pretende estar com eles aqui, ou antes. Por que que eu digo antes? Porque a gente...
Salve, ouvintes do Ultracombo, aqui quem fala é Danzo Augusto, editor desse cast. Seguinte, eu achei que o episódio ia ficar muito longo se fosse colocado tudo que a gente falou sobre a BGS 2017, então tô interrompendo aqui a parte 1, né, desse cast, e semana que vem vai ter um novo episódio sobre os jogos indies, o que a gente conseguiu jogar e o que a gente conseguiu pegar de entrevistas dos desenvolvedores, tá bom? Então até semana que vem, tchau! Ultra! 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 Ultra!